Jornal de Verdade, a sua Arari tem. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva. No Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade. Na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8h08, 8h08 na maior cidade do Araripe. Nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral, aqui pela Rádio Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. É, estamos chegando para o Debate Geral de número 108. E o programa hoje será inteiro dedicado aí a essa questão do coronavírus no município de Araripina, né, que está aí avançando com muitos casos, infelizmente, e como já foi dito na reunião da última quarta-feira, os leitos da UTI, né, UTI 1 do Hospital e Maternidade de Santa Maria estão todos lotados, infelizmente, os leitos da enfermaria também, com muita gente, segundo a irmã Fátima, são cerca de 32 pessoas só aqui de Araripina. E na quarta-feira passada, todo mundo ficou sabendo aí, né, das restrições, das medidas restritivas que foram anunciadas, o novo decreto que foi anunciado pelo prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, aqui em nosso município, né? E nós vamos conferir todas essas medidas que foram anunciadas para os próximos 15 dias aqui no município. Nós teremos aí a fala do prefeito Raimundo Pimentel, teremos também a participação do presidente da Câmara de Vereadores de Araripina, a vice-diretora do Hospital e Maternidade de Santa Maria, irmã Fátima Alencar, a secretária de Saúde do município de Araripina, Roberta Falcão, o coordenador do Comitê de Enfrentamento para a Covid-19 aqui no nosso município, Sival Ferreira, e o pároco Padre José Nilton, da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Essa aí foi a formação da mesa, né, a coletiva que aconteceu lá na AEDA, na sala de videoconferência. Esse é o debate de número 108 e eu quero a sua participação pelo WhatsApp da Arari FM 91910116. Manda aí a sua opinião, a sua crítica construtiva, o seu elogio, a sua sugestão. Eu vou repetir, 91910116 com relação a esse assunto, tá certo? Você também entra em contato conosco nos seguindo no Instagram, no endereço arroba blog do Roberto, no Twitter arroba Roberto Arari, no Facebook na página do blog do Roberto e no YouTube você se inscreve no nosso canal. É o blog do Roberto Araripina, é fácil. Blog do Roberto Araripina no YouTube. E aí você assiste aí os nossos vídeos que estão sendo postados nessa plataforma digital. Se você tem alguma sugestão de pauta, nos envie pelo e-mail blog do Roberto Araripina, @gmail.com, ou pelo WhatsApp do blog, que é o 8812-8397. Bom, dito isso, vamos começar o nosso programa ouvindo o prefeito Raimundo Pimentel, justamente quando ele fala aí que nesses próximos 15 dias a fiscalização vai aumentar para que essas medidas que ele anunciou sejam cumpridas na íntegra, né? E evidentemente que vai ter gente que não vai obedecer, mas a fiscalização está em cima. O prefeito Raimundo Pimentel foi o primeiro que falou lá na última quarta-feira na AEDA, Autarquia Educacional do Araripe, já para anunciar as medidas restritivas para o município de Araripina nos próximos 15 dias. Vamos ouvir.
E essa fiscalização será mais rigorosa e essa fiscalização
que é momento,
vai acontecer a partir de sexta-feira, né, por uma equipe bastante ampla, uma equipe maior, né, que vai permitir que realmente esse procedimento seja cumprido. E nos próximos 15 dias, nós estamos tomando aí três medidas que são consideramos assim de maior impacto, né? A primeira delas é em relação à questão da feira do bolo, que acontece aqui no bairro do Planalto. que é um verdadeiro absurdo num momento como esse. Então essa feira vai estar suspensa, nas próximas duas semanas. E por que duas semanas? Porque provavelmente essas duas próximas semanas serão as semanas mais duras que nós vamos enfrentar. Serão as semanas mais difíceis. Então nós estamos estabelecendo, nesse novo decreto que nós estamos publicando hoje, né, que são medidas para os próximos 15 dias. Né? Se for necessário, a gente prorroga por mais dias que a gente entenda que seja necessário. Então a Feira do Rolo está suspensa, né, durante os próximos 15 dias, até porque aquilo é algo absolutamente fora de controle, né, que não tem menor cabimento nesse momento. As outras duas medidas são em relação a o que nós estamos chamando de toque de recolher a partir das 21 horas. Né? A partir de 21 horas, nenhum estabelecimento estará autorizado a funcionar no município de Araripina. Né? E aqui eu quero pedir a colaboração, vou solicitar a colaboração, nem os essenciais. Todos os estabelecimentos estarão fechados, lógico, com exceção das unidades de saúde. Né? Né? Nenhum estabelecimento funcionará, certo? A partir das toque de recolher a partir das 21 horas, para a gente reduzir a circulação das pessoas, que infelizmente a gente tem observado, inclusive, nesse horário noturno, tem tido uma movimentação. A gente vai abrir para a pergunta de vocês, né, da imprensa, logo em seguida.
Está aí, né, o prefeito Raimundo Pimentel, na ocasião, anunciando as medidas restritivas aqui no nosso município, e ele continuou falando aí sobre a questão do toque de recolher.
Na meia-noite de hoje, né, ou seja, a partir de amanhã, nada funcionará a partir de 21 horas, certo, no município de Araripina, sob pena, né, de fechamento, de apreensão, de multa, que a gente está estabelecendo no decreto. O segundo ponto é que nos próximos 15 dias, também nós estaremos suspendendo a venda de bebida alcoólica no município de Araripina. Né? Nos próximos 15 dias está proibido de qualquer estabelecimento comercial vender bebida alcoólica, né, no município de Araripina. Por que isso? Porque além das aglomerações, além das festas que estão organizando em várias localidades, especialmente na zona rural, mas também na zona urbana, repetindo isso, a gente tem visto, lamentavelmente, o número de casos de acidentes, né, acidentes de moto, acidentes de carro, né, causados, nós tivemos aí morte, inclusive, que a gente tinha já há alguns meses, que a gente não registrava, né, tinha reduzido bastante esses agravos à saúde. Infelizmente, por incrível que pareça, nos últimos dias, em meio à pandemia, a gente tem observado isso. E o que é que significa isso? Nós estamos com as nossas equipes médicas já bastante sacrificadas. Nós já temos vários profissionais de saúde que já foram afastados por conta aí da Covid. Nós temos um número limitado, nós estamos aumentando a oferta de leitos e, infelizmente, nós temos limitação, inclusive, da equipe médica. E a gente está sacrificando os nossos recursos de saúde, né, os nossos recursos médicos e recursos materiais e humanos para atender casos que poderiam ser perfeitamente evitados. Né? Então, se quiserem chamar de lei seca, eu não gosto muito desse nome, né? Esse negócio de seca remete sempre a uma lembrança muito complicada para a gente, mas nos próximos 15 dias está vetado, proibido a comercialização de bebida alcoólica no município de Araripina. Então, são essas medidas que nós gostaríamos de anunciar. Nós entendemos que são medidas duras, né, mas são medidas absolutamente necessárias para a gente conter, sobretudo nessas próximas duas semanas, esse momento extremamente difícil que nós vamos enfrentar aí pela frente.
O prefeito Raimundo Pimentel, né, além dessas medidas aí restritivas, ele também anunciou a descentralização da coleta de sangue para todas as unidades de saúde, aumentando aí a quantidade de testes. Todas as unidades farão a coleta de sangue para testagem dos casos suspeitos. Com o aumento da oferta de testes rápidos, espera-se aí identificar o maior número de casos positivos e proceder ao isolamento domiciliar, evitando assim a propagação do vírus. Anunciou também a ampliação, como já disse, de 20 leitos de enfermaria no Hospital e Maternidade de Santa Maria. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde custeia 20 leitos de clínica médica para pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Eles serão reforçados com mais 20, totalizando assim 40 leitos, né, que estão instalados no Hospital Maternidade de Santa Maria. E como eu disse agora também, né, a irmã Fátima, ela vai falar daqui a pouco, tem 32 pessoas só de Araripina internadas nesses leitos aí de enfermaria, mais 6 pessoas na UTI. Isso, na última quarta-feira, a irmã Fátima relatou essa situação. Bom, o presidente da Câmara de Vereadores, Zé Vilas Matheus, também estava presente na reunião e falou com relação aí às novas medidas restritivas no município.
Parabenizar, prefeito, pela condução que o senhor vem tendo desde o início da pandemia, na sua forma equilibrada, séria, muito zeloso com os recursos públicos, muito preocupado com a saúde do povo de Araripina. E deixar muito bem claro para a população que lá atrás a sua equipe e todos nós já fazíamos essa previsão. Araripina não é uma ilha, não vive isolada do mundo. Então ia chegar, esse momento ia chegar. E que o senhor estava cuidando para que não chegasse tão forte o quanto chegou e está chegando em municípios que têm o mesmo porte de Araripina. O senhor citou um exemplo aqui de Serra Talhada, mas a gente tem exemplos de outros municípios, né, no porte de Araripina, que está com índice de contaminação muito maior, com os óbitos muito maior, e isso... dizer à população que fica claro que está havendo um deslocamento do vírus para o interior. E esse deslocamento está chegando na nossa região. Como o senhor tem dito, que os próximos 15 dias ou os próximos 30 dias serão dias muito, muito duros, que a população tem que ajudar o poder público a enfrentar essa pandemia. Quando a prefeitura, a Secretaria de Saúde, o comitê, com todos os seus integrantes e colaboradores, tomam medidas, tomam atitudes para preservar a vida de nosso povo.
Aí então o presidente da Câmara, Vilas Matheus, também, que estava presente na reunião nessa coletiva de imprensa que foi concedida pelo prefeito Raimundo Pimentel e também os demais pessoas que estavam ali na mesa, lá na sala de videoconferência da AEDA, que é a Autarquia Educacional do Araripe. Em seguida, aí, a irmã Fátima, né, que é a vice-diretora do Hospital e Maternidade de Santa Maria, pediu a palavra, falou sobre a situação hoje que está o Santinha, né, com relação aí a internamento ou internação de pacientes com a Covid-19, né? E ela também falou um pouco sobre a implantação de mais 10 leitos de UTI nessa parceria da Prefeitura Municipal de Araripina com o Hospital Santa Maria e principalmente com doações do grupo Votorantim Energia. Vamos ouvir então a irmã Fátima Alencar.
Dizer assim que é realmente uma situação muito complicada, muito preocupante, né? Eu acho que no início da pandemia, quando a gente teve aquela transferência, que foi uma medida muito acertada, da urgência para a UPA, possibilitou aí o Hospital Santa Maria a ter essa abertura para melhor acolher. Nós hoje temos um prédio com 70 leitos disponíveis só para a Covid. Então a gente faz ao mesmo tempo com o município, articulação com o governo do estado, temos 40 leitos disponíveis para a região, para atendimento intermediários, 10 de UTIs, e agora estamos para mais 10 leitos de UTI, esperamos a fase final do contrato, a organização já para essa semana, e mais as 10 que já tínhamos, né? Então, assim, mas é muito preocupante, né? Hoje nós temos, na rede de Araripina do Santa Maria, 6 médicos de plantão. 4 no hospital e 2 aqui na UPA, né? E aí nós temos também toda uma equipe de enfermeiros. Mas nós viemos de uma luta desde março, né? Então, assim, os profissionais de saúde, eles podem adoecer. Alguns já adoeceram, estão adoecendo. Aqui, por exemplo, em municípios vizinhos, já tiveram óbito de profissionais de saúde. Aqui em Petrolina, uma cidade próxima, o filho do Leocardo está internado muito mal na UTI. Então, assim, é importante que a população nos ajude. A gente já está vivendo para um momento de cansaço, né? E assim, eu confesso para vocês, ontem eu conversava com o padre José Milton, conversava também com o doutor Fábio, o promotor. É muito difícil para alguém que está em casa, para alguém que deixou sua família. Nós temos hoje no hospital 3 alojamentos para profissionais que têm pais idosos, que têm filho idoso. E é muito difícil você estar ali fazendo tudo e você sair na rua e ver as pessoas bebendo, e ver as pessoas sem máscara. Então a gente tem um sentimento muito triste, de muita tristeza, de que é preciso ajudar os profissionais de saúde. É preciso que a população nos ajude. E assim como foi falado na entrevista, você sai, você é jovem, você vai pra farra, mas você volta, você tem um avô, você tem uma mãe em casa, e é isso que está acontecendo. Então, os óbitos, as pessoas mais idosas que estão na UTI. Hoje, na UTI, nós temos, dos 10 leitos, 6 pacientes de Araripina, entendeu? As enfermarias, nós temos 32 pacientes de Araripina. E a gente está aqui falando em Araripina, né? É claro que existe uma preocupação com a região. Tenho contato todos os dias com a diretora da Mana Geres, mas, assim, é importante essa ajuda da população. Sem essa ajuda da população, a gente não consegue. E a gente tem que contar que a gente tem também os recursos humanos do profissional de saúde, que vai chegar o momento que você vai ter o dinheiro para contratar e você não vai encontrar o profissional de saúde. Domingo passado, a doutora Regina passou o dia tentando encontrar médicos. Não é fácil, porque assim, esses médicos adoecem, enfermeiros adoecem, todos os profissionais de saúde, né? E assim, é importante essa colaboração. A gente está fazendo o nosso papel, junto às autoridades, buscar esse apoio para que não faltem os recursos, para que a gente venha pagar esses profissionais. Mas é importante essa colaboração da população, para juntos nós sairmos desse momento de crise, que é muito difícil. Ontem mesmo eu fiquei muito preocupada. Nós tivemos um caso de um óbito no hospital, de uma pessoa de 50 anos. Tivemos um caso suspeito aqui na UPA. Então, assim, é uma situação que, às vezes, a gente se sente desesperador, porque a gente se sente impotente. E quando você sai na rua e você vê como se nada estivesse acontecendo, então, assim, é muito difícil, é muito duro, e esse sentimento não é um sentimento só de uma foto. Esse é um sentimento de todos os profissionais de saúde. A gente tem, por exemplo, pediatra, neonatologista que estão trabalhando na Covid para ajudar o hospital. A gente tem médicos especialistas que estão trabalhando para ajudar o hospital e ajudar a população. Mas é importante que a gente passe esse período aí e que a gente faça junto essa colaboração, que a gente caminhe aí de mão dadas, todo mundo, para a gente ultrapassar esse momento difícil e poder combater a Covid até que se saia uma vacina. Vai ser preciso esforço de todo mundo. Então, só agradecer, e não poderia deixar aqui de dizer que esse sentimento de nós que estamos na frente da gestão do hospital, né? Esse sentimento de que nós estamos trabalhando muito, mas precisamos contar com a população para que a gente possa juntos sair dessa crise.
Com certeza aí, né, a irmã Fátima está aí já, né, detalhando como é que está a situação no Hospital de Maternidade de Santa Maria com relação aos leitos de enfermaria, né, a quantidade de pacientes internados também na UTI, a preocupação, todos viram aí, a preocupação, né, de não saturar o sistema de saúde do município de Araripina nessa pandemia, mesmo porque também, como a própria irmã Fátima Alencar disse, nós estamos recebendo pacientes de toda a região do Araripe. Tem muita gente aqui de Pubi, de Trindade, até de outras regiões, de Afogados da Ingazeira. Eu já vi ambulância aqui na frente do hospital, ali, naquele, onde era a antiga emergência, por ali é onde entram os pacientes, por onde entram os pacientes com a Covid-19, e ali eu já vi ambulâncias até do sertão do Pajeú, chegando para ser atendido aqui em Araripina. Bom, agora são 8 horas e 28 minutos, 8 e 28, ainda temos no programa de hoje, né, as falas do padre José Nilton, que é o pároco aqui de Araripina, da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. A secretária de saúde, Roberta Falcão, também fez aí o uso da palavra. E o coordenador do Comitê para o Enfrentamento à Covid-19 no município de Araripina, o Sival Ferreira, que principalmente o Sival vai falar sobre a questão do comércio, né? Quem é que está seguindo a risca aí, o decreto, se os comerciantes estão aí usando de bom senso e seguindo todos os protocolos que são orientados tanto pela Secretaria de Saúde do Estado como também pela Secretaria de Saúde do município. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua com o programa Araripina. Ah, hoje é o debate geral desse sábado aqui na Rádio Arari FM. Agora vamos ao intervalo. Eu tenho também, né, a sua participação, como eu disse, pelo WhatsApp. Eu quero a sua opinião com relação a essas medidas. Como é que está a situação aí na sua região, na zona rural? Os comerciantes estão seguindo, né, o decreto. Aqui na cidade também, no seu bairro, como é que está a situação? Está todo mundo seguindo direitinho ou não? Ou tem gente aí? Inclusive, né? Eu vou dizer o número aqui daqui a pouquinho, o número do telefone, que é para você poder denunciar também, né? Denunciar eventuais descumprimentos aí desse decreto. Agora, intervalo, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves. Arari,
eu vou levar minhas roupas no melhor lugar.
Lavanderia Lava Bem, economia e qualidade na medida certa. Na Lavanderia Lava Bem, temos o serviço de coleta e entrega em domicílio. Lavamos desde peças do dia a dia até vestidos de noiva. E ainda se você quiser só lavar ou só passar suas roupas, também temos esse tipo de serviço. E será cobrado só a metade do preço de tabela. Avenida Perimetral 501, telefone Zap para contato 87 99124 3173.
Lavanderia Lava Bem.
Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria.
Farmácia Santa Maria, levando mais saúde à sua vida, onde você encontra medicamentos, cosméticos, um amplo estoque em fralda descartáveis, suplementos. Possuímos também o programa Farmácia Popular do Brasil. Medicamentos até 90% de desconto. Farmácia Santa Maria, Rua Vereador José Barreto de Alencar, Araripina. Fones 3873-1863. Dona Lourdes e Alanilton agradecem a preferência.
Farmácia Santa Maria.
Quando estamos construindo ou reformando, buscamos uma maneira de economizar na obra, e uma maneira de fazer isso é justamente comprando na Central da Construção. As lojas da Central da Construção oferecem os melhores preços e materiais para que a sua obra fique muito mais em conta, mas sem tirar qualidade. Central da Construção, Araripina Varejo, Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Fale com meu amigo Cadê, 3873-3749. Central da Construção, Araripina, Atacado, Rua Rui Barbosa, próximo à BB, telefone 3873-0646. Você fala com meu amigo Nilson da Central, Central da Construção, gerando emprego e renda aqui na região.
Vive um momento complicado por causa dessa pandemia do coronavírus. Isso tem aumentado e muito a necessidade do uso da internet, seja para estudar, se comunicar, vender online e trabalhar em home office. Para te ajudar a vencer essa batalha, a Hitech, provedora de internet fibra ótica, tem para você as maiores velocidades com a melhor conexão e estabilidade. Escolha o seu plano ideal para empresa ou residência. 999-564884. Hightech.
O melhor som na melhor rádio.
Ponto final.
Toda a linha Fiat aqui em Araripina, com descontos de até 22.300, eu disse R$ 22.300 de desconto, só na Cervel Fiat. E outra, quem indicar um amigo, vizinho, qualquer pessoa que tenha interesse na compra de um Fiat na Cervel, a loja paga R$ 500.
Fale com o Eduardo, 87999610099. Você não precisa nem sair de casa, o Eduardo faz tudo pelo zap.
Dr. Cícero Inácio, alergia e imunologia clínica e dermatologia. Diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico. Alergias respiratórias, cutâneas, alimentares, insetos, medicamentos, doenças autoimunes e imunodeficiências. Diagnóstico de tratamento das doenças de pele, cabelos e unhas, como câncer de pele, psoríase, lúpus, verrugas, sinais, rejuvenescimento e estética avançada, cirurgias, vitiligo, melasma, micoses.
Dr. Cícero Inácio atende terças à tarde e quartas pela manhã na Casa de Saúde São José. Você agenda a sua consulta pelo telefone 3873-1233 e na Unclin pelo telefone 3873-2238.
Se você vai construir ou reformar, temos uma excelente notícia agora. A Sertão Metais dispõe de tintas massa de alta qualidade e também portas de ferro para sua construção a preços de promoção. Não compre tintas e portas sem antes visitar a Sertão Metais. Avenida Florentino Alves Batista 801, vizinho a Paulo Rodas. Está ali próximo ao Posto Trevo. Telefone para contato 9956-2008.
O mundo está passando por diversas transformações. Tivemos que desapegar e assumir uma nova postura dentro de casa, no trabalho e na sociedade. Por isso, a loja Perfil, que em breve será Deleles, dedicou esse mês ao universo masculino. Oferecemos as melhores opções de produtos para você deixar a sua marca no mundo. Venha conferir todas as novidades. A loja Perfil está localizada na rua 15 de novembro, número 100, próximo à Igreja Matriz, em Araripina, Pernambuco. Siga-nos no Instagram, @perfilararipina. Qual o seu lugar no mundo? Vem pra Perfil.
Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. E atenção para os profissionais que atendem na Clínica do Coração. Cardiologistas, doutora Suela e doutor Carlos Antônio. Psicóloga, doutora Débora. Psiquiatra, doutor Carlito Onofre. Urologista, doutor Natanael Modesto. Neurologista, doutor Carlos Kennedy. Cirurgião vascular, doutor Francisco Breno Lira. Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira. Centro da maior cidade do Araripe, telefone 3873-3030.
A IntelSite é uma empresa de inovação digital, especialista em websites e aplicativos mobile. Garanta sua presença web com a IntelSite Soluções. Fone 87-3873-0673. IntelSite.com.br.
E atenção para os profissionais que estarão atendendo nos próximos dias na Unclin. Todas as quartas-feiras, a nutricionista Ellen e o ortopedista Dr. Hilton Coutinho atendem. Dia 8 de agosto, o reumatologista Dr. Felipe vai atender na Unclin Saúde. E tem novidade, a médica residente em radiologia e diagnóstico por imagem, doutora Tuiane Alves, atende dias 6 e 7 de agosto em Araripina, na Unclin Saúde. Agende a sua ultrassonografia pelos nossos telefones 3873-2238 ou pelo WhatsApp 99154-3123. Unclin Saúde, em frente à Hightech Informática Araripina.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Jornal de Verdade, a sua Araritec. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva, no Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade, na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Já de volta aqui na Rádio Araria FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. Nós temos já participação aqui pelo WhatsApp. Vamos dar preferência aos ouvintes.
Araripina Urgente na internet.
Aqui o nosso querido ouvinte Valderi José, que sempre participa conosco todos os sábados, é ouvinte cativo do debate geral. Bom dia, Roberto. Na minha opinião, eu acho que esse decreto era para funcionar na nossa cidade desde o início. De lá para cá, algumas pessoas cumprem o decreto e outras não. A fiscalização era para ser mais rígida desde o início. Não concordo em parar a feira do rolo. Oxe, mas peraí, né, Valderi? Se você acha que era para ter feito essa restrição desde o início e não concorda com a feira do rolo, fechar a feira do rolo, então aí você está sendo um pouco incoerente, viu, meu irmão? Roberto, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Secretaria de Saúde, mas é gravado, meu amor, é gravado, infelizmente não dá, né? É a fala da última quarta-feira durante a coletiva de imprensa, tá certo, minha amiga? Cadê o nome dela? É o Maciel, rapaz, é o Maciel Gari. Valeu, Maciel. Daqui a pouco a gente dá mais uma passada aí pelo WhatsApp, porque agora eu quero dizer e mandar um alô especial, dizer que a nossa ouvinte, Dona Nilza Ramos de Moura, está na escuta, está ouvindo o debate em geral, é nossa ouvinte aí de longa data, né, Dona Nilza? Desde a época aí do Acorda Sertão, na Corrimã Grande Serra, a nossa amiga do coração, Dona Nilza Ramos de Moura, nos acompanha no rádio. Muito obrigado aí pela preferência. Naquela época a gente colocava umas cantigas bonitas, não era, Dona Nilza? Pela madrugada e a partir das 5 da manhã, né? Mandar um abraço também para Dona Wanda, lá na Vila Santa Isabel. Seu Geraldo, muito obrigado, Dona Wanda, seu Geraldo, pela audiência e pelo carinho também. Tia Emílio, alô, Tia Emílio, Dona Eronildes, a minha tia, tia Eronildes, rapaz. Muito obrigado também pelo carinho a todos. Dona Neta, a minha sogra, né? Ao Breninho, que está também lá do lado de Dona Neta, perriana, purriana, né, Breninho? A sua avó e a todos aí que nos escutam através dessa rádio potente que é a Arari FM. E eu quero dizer que hoje o abastecimento da Compesa, vamos aqui para a programação de abastecimento da Compesa nesse sábado hoje, a Compesa informa que irá iniciar o abastecimento no bairro do Aplausos. Atenção, Aplausos, hoje começando o abastecimento aí de água por parte da Compesa, também bairro Universitário. Olha aí, Tia Eronildo sem água aí no bairro Universitário hoje, Coab, proximidade do Sesc Lê. No Alto da Boa Vista será o residencial Nossa Senhora da Conceição, lá no Alto da Boa Vista. Daqui a pouco a gente repete, então, a programação de abastecimento da Compesa para esse sábado. Agora nós vamos ouvir Padre José Nilton, que é o pároco da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, representante aí da Igreja Católica. Ele também participou da coletiva e falou sobre a pandemia, a situação no nosso município do coronavírus. Vamos ouvir.
Deus, excelentíssimo senhor prefeito, secretário e demais participantes da mesa, Hospital Santa Maria, pastores, representantes das igrejas evangélicas, a imprensa, sindicatos, CDL. Estamos num momento difícil para toda a humanidade. Não estamos sozinhos. Embora com as diferenças de situação social e financeira de cada pessoa, que a dor às vezes é mais forte em determinadas famílias, em outras não, mas, de modo geral, nós estamos numa realidade comum de toda a família da raça humana. E nos preocupa, sim. No sertão, estamos chegando num momento de dureza mesmo, como já foi dito, crescimento de número, mas o que nos preocupa mais, eu nem sei se é o número que cresce, mas os casos graves que começam a aumentar. Porque se a pessoa tiver o Covid, está em casa, não teve nenhuma reação, não teve complexidade, e vai passando e em poucos dias já está de volta. É só manter a quarentena, fazer a testagem e seguir o isolamento. Agora, quando os casos graves aumentam, eis a preocupação maior. Porque o hospital não suporta, as UTIs não dão conta, e quem fica numa situação de complicação pulmonar, respiratória, precisa de um leito de UTI, precisa de um respirador. E é aí onde entra uma preocupação gigantesca nossa, do Hospital Santa Maria, dos profissionais de saúde, para os próximos dias. Porque já essa semana a UTI está cheia. Aliás, já há uns dias ela vem lotada. Ontem mesmo tivemos caso de cidades vizinhas, que a gente tentou mediar, mas está lotado aqui, está lotado em Aricuri, está lotado em Salgueiro. Vamos tentar uma senha para Petrolina e a situação vai se agravando e é esta a nossa preocupação. Se nos próximos 2, 3, 5, 10, 15 dias chegar uma quantidade maior de casos graves, e aí o que fazer? Passar por aquela dolorosa decisão da seleção, quem entra, quem sai, quem fica, quem não fica, ou esperar a morte chegar na ambulância ou dentro de casa? Esta é a nossa preocupação humana, cristã, nossa preocupação dos casos graves, que tanto podem ser pessoas que já tinham comorbidades e pessoas vulneráveis com outras doenças, mas também com pessoas jovens, como já foi dito aqui, isso é uma realidade no mundo inteiro. Pessoas novas que tinham plena saúde e que foram acometidas com o vírus numa carga viral muito maior e que chegaram à UTI, à intubação e ao óbito. Então é também uma preocupação para todos nós. Lamento muito que nessa realidade alguns levam para o lado ideológico a doença. Eu acredito que esse lado ideológico, ele atrapalha muito, seja de onde for e de que bandeira for e de que posição for, seja política ou apenas realmente tem gente que é do contra por ser do contra. Tem gente louco que passa a achar que a máscara faz atrapalhar, e que é exagero e que é frescura, e que isso é uma questão política ou que a China que está possando isto para vender seus produtos. O certo é que tem pessoas morrendo, tem pessoas doentes, tem pessoas sentindo falta de ar, tem pessoas com complicação. Essa é uma realidade. A questão ideológica deve dar lugar, no momento, à vida, salvar vida, proteger vida. E nós, enquanto pessoas humanas, mas também pessoas que sentimos a dor do outro, devemos preocupar principalmente nisso. Então todas as medidas, sejam elas dentro da igreja, na pastoral, na comunidade, na instituição, no comércio, seja na rua, seja no setor público, em todos os estabelecimentos, em todas as instituições, todas as medidas, elas partem, antes do decreto, elas partem de cada um de nós. O primeiro decreto deve ser aquele do coração. Eu amo a minha família, eu amo a mim mesmo, eu quero me proteger e quero proteger as pessoas que amo. E quero proteger as pessoas também que não amo, porque elas fazem parte de um ciclo, da vida humana. E aí começa de dentro de nós, o cuidado, o distanciamento, o zelo pelo outro. Depois vem o decreto que nos ajuda a colocar em prática aquilo que às vezes a gente ainda não atentou. Então o apelo que eu faço como igreja é esse cuidado mesmo. Às vezes as notícias nem sempre circulam, mas eu que estou acompanhando mais de perto a realidade dos doentes, a situação é preocupante. Não tem vaga, tem vaga na enfermaria para casos que não são graves, que são de observação. Mas os casos graves que requerem um internamento intensivo, né, na UTI, isso já preocupa sim, não é de hoje. E às vezes as pessoas que estão aí comemorando não se dão conta disso. Ah, não é meu parente, não tem ninguém na minha família. Isso é um sentimento egoísta e ideológico do tempo de hoje. Devemos dar as mãos sim, cada um tem sua consciência, o prefeito deve ter a consciência dele de gestor, né, para fazer o máximo possível que a máquina pública puder para os investimentos, para as decisões, para o enfrentamento. A igreja deve ter a consciência de orientar e também de ajudar a sua comunidade, o seu povo, a caminhar trilhando essa fase tão difícil para sair fora, escapando desta doença, o comércio, o cliente, cada pessoa deve tomar a sua devida consciência. E eu espero que dos próximos 15 dias não precise tomar decisões ainda mais rigorosas, como um fechamento total. Se não melhorar, vai caminhar para isso. Se começar os casos graves aumentarem, a situação cada vez mais crítica e as pessoas não colaborarem, só Deus sabe onde vamos chegar. Então que Deus abençoe a cada um e que nos dê sabedoria. É difícil, mas é difícil para todos. Vamos passar, vamos. Mas queremos passar com vida.
Vivo,
não,
né, padre?
Passar chorando os nossos mortos.
Muito bem, padre José Newton, né? Ainda no programa de hoje, vamos ouvir aí a secretária de saúde, Roberta Falcão, e o coordenador, né, do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 no município de Araripina, Sival Ferreira. Bom, vamos dar outra passada aqui pela internet, né? Os ouvintes já estão interagindo muito conosco e a gente vai aproveitar para colocá-los também no nosso programa. Vamos ouvir aqui essa ouvinte, é a Leda. Fala aí, Leda.
Roberto Gonçalves, bom dia.
Bom dia.
Roberto, as regras não estão sendo cumpridas em todo o comércio, porque tem lojas em Araripina que você vai, quando chega lá, tem mais de 30 pessoas lá dentro e nem tem álcool em gel na porta. Isso é um absurdo, eu acho. Não estão sendo cumpridas as regras dentro da nossa cidade. Infelizmente, não estão, não.
A fiscalização está aí, né? Aumentou o número aí de pessoas que vão trabalhar na fiscalização. São 40 bombeiros civis que foram contratados. A fiscalização vai acontecer tanto na sede do município como na zona rural. Agora, eu, nas lojas que eu fui, né? Pelo menos ontem mesmo, a coincidência, eram 8h50, né? Ainda faltava 10 para 9 da noite, para as 21. E o toque de recolher está marcado para ser a partir das 21 horas. Eu cheguei aqui na do Sul e já estavam baixando a porta, né? E no mesmo momento chegou também o prefeito, coincidentemente chegou o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Aí o prefeito ainda brincou, disse, rapaz, doutor, é para fechar de 21 horas, né? Já estavam fechando 10 para as 9, para as 21, entendeu? E lá na do Sul aí, aqui pertinho da Arari FM, tem álcool em gel na entrada, tem uma moça lá para higienizar a cestinha, se você for precisar da cesta. Tem a quantidade também de pessoas que podem entrar de cada vez, de ficar lá dentro, né, no interior do estabelecimento. Quer dizer, tem comércio cumprindo. Agora, evidentemente, também, viu, Leda, que tem sem cumprir. E aí é onde é que entra a consciência do comerciante, dos próprios clientes, e também onde é que entra o trabalho da fiscalização. Tá certo? Vamos ouvir aqui mais uma. O Maciel Gari, a pergunta que ele queria fazer para a secretária é com relação a tirar um dia aí para os garis, né? Para fazer uma testagem em massa com os garis, já que, segundo o Maciel, ele se expõe demais em áreas de risco. Segundo ele, não, isso é verdade, né? Se expõe muito, pega ali naquele material, ninguém sabe se é de uma pessoa infectada, se não é, está tudo misturado. Inclusive, tem até uma campanha aí para separar, né, o lixo de quem está com Covid-19. Você coloca lá uma fita vermelha para na frente da sua casa, na sacola com o lixo, e aí já identifica o garim, já fica sabendo que aquele material ali é de uma pessoa que está doente. Bom, vamos ter mais aqui o Valderi. O Valderi não me respondeu com relação à Feira do Rolo, né, que ele disse que não concordava em fechar. Vamos ouvir o Valderi.
Bom dia, doutor Roberto. Aqui é Valderi. Eu quis dizer aí no texto, porque você não leu o texto completo que eu escrevi, eu quis dizer que eu não concordo em parar a Feira do Rolo e continuar a Feira Livre, porque na Feira do Rolo das Motos dá bem menos gente do que na feira. Lá na Feira Livre, açougue, autocrangeiro, feirinha, dá mais aglomerações do que na Feira do Rolo. E a Feira do Rolo foi parada por 15 dias, né? Foi isso que eu quis dizer a você. Bom dia aí, tudo de bom.
Valeu, Valderi. Eu entendi, Valderi. A questão é que a Feira Livre, né, ali do comércio de verduras, ela é essencial. As pessoas têm que comprar para comer. E a Feira do Rolo é moto, carro para vender. Isso aí não é essencial. A pessoa passa, depois compra esse carro. Ele não vai apodrecer, não. Tá certo, Valderi? Você tem que entender também essa parte aí. A Leda Leda da Serra. Vamos ouvir a Leda.
Eu penso que a Vigilância Sanitária deveria disponibilizar cursos de boas práticas de higiene para a população em geral, cursos que possam despertar as pessoas para o prazer de sentir que a limpeza é o caminho para a promoção da saúde.
Muito bem, Lida. Boa, gostei da sua opinião. Bom, vamos em frente, vamos ouvir então a fala da Roberta Falcão, que é a secretária de saúde do município de Araripina. Ela também que estava compondo a mesa lá, né, durante a coletiva de imprensa na última quarta-feira na AEDA.
A vocês aí nesse momento e dizer a vocês que enquanto Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem também essa angústia diária. Nós temos as unidades todas funcionando, toda a equipe muito angustiada, porque cada dia mais batem às nossas portas pessoas contaminadas e as pessoas a gente orienta, a gente busca fazer essa triagem para fazer a testagem o máximo que a gente consegue. Mas por mais que a gente oriente essas pessoas, as pessoas não, a gente enxerga o não isolamento dessas pessoas. Então a gente pede essa responsabilidade das pessoas, que obedeçam às orientações dos profissionais, que façam o isolamento necessário, do período necessário, que façam os cuidados de higiene, que façam a utilização da máscara. Então a gente observa muito isso, isso angustia muito, não é, irmã? As equipes de saúde que estão nessa linha de frente. Porque por mais que é como se você estivesse literalmente enxugando gelo. A gente orienta, a gente aplica as medidas, a gente faz distribuição de máscaras, a gente tem equipes nas filas das instituições bancárias, nas lotéricas, orientando essas pessoas. E muitas vezes elas são até agredidas verbalmente, porque as pessoas meio que desacreditam um pouco. Precisa realmente chegar pouco dentro das casas para que as pessoas entendam da gravidade do que é a contaminação desse vírus. A gente busca passar orientações, a gente usa redes sociais, a gente passa através dos rádios, a gente está todos os dias tentando. A gente tem um robô eletrônico que faz essas autotriagens para evitar que essas pessoas saiam de suas casas, das suas casas, para estar diminuindo a circulação de pessoas nas ruas. Mas quando a gente sai para trabalhar diariamente, é altamente desestimulante você ver a falta de empatia e responsabilidade social das pessoas. Isso vai de 7 da manhã até altas horas da madrugada, quando a gente encontra no meio da rua as pessoas ingerindo bebida alcoólica indiscriminadamente, como se estivéssemos num período de normalidade. Então, reforçando, a pandemia não acabou, os números de casos só crescem. E a gente tem um período aí que a gente já previa. Se a gente não tomar essas medidas agora, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai chegar ao esgotamento de profissional. As pessoas, a gente que está na linha de frente está cansado. A gente está com esse sentimento que desmotiva o profissional, mas a gente não vai deixar de lutar. A gente está lutando, pedindo essa ajuda da população para que esteja junto com a gente, para diminuir essa quantidade de contaminação. A gente pede a população: fique em casa quem puder, quem não puder e precisar sair para trabalhar, que tome as medidas cabíveis de higiene mínima e pegue aí essa desaceleração nesses próximos 15 dias para que a gente não tenha mais sofrimento do que já está tendo aqui no nosso município, das pessoas e do adoecimento geral. Hoje a gente já encontra pessoas conhecidas nossas internadas em casos mais graves e já tem notícia dessas pessoas que há 15 dias atrás a gente não tinha. Então, por favor, população, nos escutem e aceitem essas medidas como forma de preservar a saúde de todos os araripinenses. Obrigada por vocês estarem aqui.
Está aí a secretária de saúde do município de Araripina, né, a Roberta Falcão. E aí, Maciel Gari, ela já deu aqui uma resposta em atenção ao programa e também a sua pergunta, evidentemente, e ela disse que será realizado, sim, testes nos garis aqui do município de Araripina. Eu agradeço aí a secretária de saúde de Araripina, Roberta Falcão, pela atenção ao nosso ouvinte aqui, o Maciel Gari. Já está aí anunciado, viu, Marcel, que acontecerá o teste em massa aí com os garis do município de Araripina, porque são trabalhadores, né, que fazem um serviço essencial, né? Meu irmão, não é brincadeira não esse trabalho aí que é feito por vocês. Parabéns. Bom, vamos a mais participação de ouvintes. Ainda temos aqui alguns minutos e a fala ainda do Sival Ferreira, que é o coordenador do Comitê do Enfrentamento da Covid-19, para a convivência com a Covid-19 no município de Araripina. Dona Nilza Ramos de Moura, que prazer, ela enviou uma mensagem. Vamos ouvir aí a Dona Nilza, nosso ouvinte.
Oi, Roberto. Bom dia.
Bom dia.
Realmente, Sou um ouvinte, né? Já de um bom tempo. Desde quando por aqui cheguei, há uns 8 anos, ouvindo rádio, ouvindo você, com seus programas. E aí a gente não deixa de ouvi-lo. Apenas quero deixar um pequeno pensamento do dia de hoje. Para hoje, conserve o bem que você tem. Esqueça o que dói. Perdoe os que te feriram e desfrute dos que te amam. Uma pessoa feliz não tem tudo de melhor. Ela torna tudo melhor. Bom dia a você e a todos os ouvintes.
Bom dia, dona Nilza. Muito obrigado pela sua participação, dona Nilza Ramos de Moura, que eu tenho um carinho especial, é uma pessoa que mora no meu coração e acompanha o nosso trabalho há bastante tempo, como ela mesma aí confirmou. Muito obrigado, dona Nilza, pelo carinho. Vamos ouvir mais um ouvinte. Esse aqui é o George Davi. Fala aí, George.
Bom dia, doutor Roberto.
Bom dia.
Aqui é George. Rapaz, eu acho o seguinte, eu acho que devia começar a dar multa em quem fosse pego sem máscara na rua, que o pessoal só vai começar a obedecer isso aí quando começar a pesar no bolso. Enquanto não, estão levando na brincadeira. O cara vê ali, rapaz, na perimetral, o pessoal fazendo caminhada, a maioria anda sem máscara. Uma boa parte do pessoal anda sem máscara. E isso aí estão levando na brincadeira. Se ele começasse a dar uma multazinha de 150 conto aí, pesasse no bolso, todo mundo queria usar máscara. Valeu, doutor Roberto.
Valeu, George. É, tá valendo aí a sua opinião, George Davi, participando do programa, e é obrigatório, já o governador aqui de Pernambuco já decretou que é obrigatório, através de um projeto de lei, inclusive, que foi para a LEP, é obrigatório a pessoa usar máscara. A população de Pernambuco tem que usar máscara, senão será multada. Inclusive, pera, eu não tenho certeza, mas houve um caso aqui que uma pessoa foi detida no centro da cidade porque estava sem máscara, viu, George? Eu vou até confirmar essa notícia. O Maciel Gari está agradecendo aí a secretária Roberta Reis pela atenção e diz: Deus abençoe ela e toda a sua família. Obrigado também você, Maciel. Vamos ouvir agora a fala de Sival Ferreira, que é o coordenador aí do Comitê para a Convivência com a Covid-19 no município de Araripina, na última quarta-feira, na AEDA.
Agora eu queria apenas enfatizar aqui o trabalho realizado pelo Comitê Municipal, que o senhor instituiu, para acompanhar e fiscalizar o funcionamento das atividades do comércio à luz dos decretos, do decreto de implantação dos protocolos do governo do Estado, devidamente referendado pelo município. É um comitê paritário formado por quatro membros do governo municipal, tal seja Roberta, representante da Secretaria de Saúde, doutora Priscila, Procuradoria-Geral do município, eu próprio, representando a Secretaria de Projetos Especiais, e o senhor José Hilton, representando a Câmara de Vereadores. Bem como as entidades, Igreja Católica, também representada pelo padre José Nildo, Igrejas Evangélicas, representada pelo pastor Jorge, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araripina, representado por Antônio Viana, e a CBL, representada por Leandro. E esses representantes, esses membros, indicaram uma comissão municipal de acompanhamento e fiscalização em loco aos estabelecimentos comerciais de diversos setores. Essa comissão, composta por representantes do setor de tributos, coordenada aqui por Diana, representantes da Secretaria de Saúde também, da Vigilância Sanitária e demais entidades aqui representadas. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui representado por professora Tieta, presente aqui conosco, nessa reunião. Foi feito um trabalho excepcional por essa comissão. Quero só agradecer o trabalho de catequese, de orientação, certo? De educativo feito por essa comissão em todos os estabelecimentos comerciais localizados na sede do município, como também em cada distrito do Rio. Essa comissão anda em cada distrito, em cada vila, entregando os protocolos, orientando os comerciantes, de como proceder a partir de então. Nesse primeiro circuito, certo? A comissão fez de orientar, educar e catequizar os comerciantes para seguir os protocolos. E justiça se faça. Pelo menos na sede do município, o comércio está seguindo regionalmente esse protocolo. Os estabelecimentos que visitamos, a gente vê tapetes com água sanitária, úmido, com água sanitária na entrada, álcool em gel, o cliente esteriliza a mão na entrada e na saída, certo? Fila nas calçadas, obedecendo devidamente aquela distância social, certo? E lá dentro do estabelecimento também, os clientes se portando em distância que consigam, de segurança. O comércio tem seguido, de fato, esse protocolo. De forma que não será o comércio que iriam atrapalhar ou, digamos assim, está aumentando o número de pessoas acometidas com o vírus, certo? Então, o comércio está assim nesse protocolo. E agora, ampliada essa comissão, conforme o doutor Raimundo já citou, né, essa comissão será ampliada com mais membros para fazer passar a segunda etapa do projeto, onde qual seja o de fiscalização. Nessa segunda etapa, aquela situação colocada de apenas orientação e educação, entregando texto do protocolo a cada comerciante, certo? Essa segunda etapa será de fiscalização. Ou seja, é um outro decreto onde prevê não só a orientação ao comércio, a orientação aos setores, aos segmentos, como também punição para aqueles que não seguirem as regras, certo? Ou as normas estabelecidas no decreto. E justiça se faça. Tanto o comércio, como principalmente as igrejas, né? Aqui presente o padre Zé Nilton, e as igrejas evangélicas também, a que visitamos, certo? Estão seguindo o regimento desse protocolo. O aumento do número, infelizmente, é decorrente daquilo que o doutor Raimundo estabeleceu. Um desfalque da população, certo? Em achar que o vírus não é tão grave quanto se propala. E que só vão acreditar, a maioria só vai acreditar que, de fato, o vírus é letal quando acontecer na família. Esperamos em Deus e na colaboração da população, que não chegamos a tanto. Então, a população entende que não é por aí, certo? Tem que ter, de fato, esse cuidado. Vamos continuar fazendo esse trabalho, a Deus querer, certo? E com a doença do Senhor perfeito, mas com a equipe ampliada, mas desta vez já com o intuito de não só orientar, mas também punir dentro das regras e das normas estabelecidas no decreto.
Está aí a fala do coordenador do Comitê para o Enfrentamento à Covid-19 aqui no município de Araripina, o Sival Ferreira, e ele até, né, destacou aí essa situação. Primeiro vai lá se a situação, se o comércio não está seguindo aí as normas, o protocolo, né, que foi designado aí pelos órgãos sanitários, tanto do estado como do município. Primeiro, vai lá educadamente. Na segunda vez, aí, meu irmão, é multa, né? Bom, eu quero pedir desculpa aqui à secretária, né? O Marcel até mandou outra mensagem, né? Eu chamei Roberta Arraes, Roberta Falcão, Roberta Arraes é a deputada. Eu confundi aí, desculpa aí, a secretária Roberta Falcão, Roberta Muniz Falcão, eu confundi aí, errei o nome, desculpa aí, Roberta! E obrigado, Marcel, por ter corrigido, muito obrigado. Tem aqui ainda o meu amigo Rômulo. Ele diz: Roberto, tem pessoas que usam a máscara no bolso e quando chegam no comércio colocam na cara. Isso é um perigo, dizendo ele aqui, né, o Rômulo. Cuidados com tudo que você pegar, comprar, são manuseados e levar a mão no rosto. Exemplo, chave, fechadura, frutas, remédios, sacolas. Você pode se infectar dentro de casa, tem que ter higiene fora e dentro de casa. E é o que diz aí o nosso querido ouvinte, o Rômulo da Progresso. Muito obrigado, Rômulo. E é verdade, né? O vírus, ele entra no organismo da gente
ou pelo olho, pelos olhos, né, pela boca ou pelo nariz, né? Isso aí os médicos, os especialistas já descobriram, né? E por isso a importância da higienização das mãos, você levar no rosto, você levar a sua mão nos olhos, na boca, né? Na hora de comer algum alimento, no próprio nariz. É por aí que o vírus entra, né? Bom, 9:06, já passamos aqui do horário do debate geral. Daqui a pouco tem a Edivânia Gomes com o Supermanhã Especial do sábado. Eu quero lembrar que hoje, sábado, tem feijoada, meu irmão. Todo sábado tem feijoada ali no restaurante do meu amigo Raimundo. Então, aquela feijoada deliciosa, delivery, vai lá no Raimundão e pegue a sua feijoada, que é tradicional todo sábado aqui em Araripina, tá certo? Hoje também tem buchada lá na Casa da Pamonha Sabor Goiano. Alô, as meninas! Um abraço aí pra Maria e pra... Agora, pronto, me passei de novo, esqueci o nome da menina lá. A Raquel, tem a Raquel, né, que fica lá na cozinha, lá do Sabor Goiano. Muito obrigado, Raquel! E a Sabrina, né? Outro nome lá. Eu esqueci agora. Bom, acabou o debate em geral. Estaremos de volta, se Deus quiser, na segunda-feira, às 7 da manhã, em ponto, com o programa Araripina Urgente. As notícias policiais, esportivas, políticas, né? Você fica sabendo de tudo no Araripina Urgente. Jornalismo de primeira qualidade, feito com muito amor, tá bom? Eu lembro que hoje a Caixa Econômica aqui em Araripina está aberta aí para atendimento, né? Vai funcionar até o meio-dia, vai prestar serviços de autoatendimento do saque em espécie dos beneficiários do auxílio emergencial que recebe pela poupança social digital. Os nascidos em fevereiro e março já poderão realizar o saque em espécie do benefício conforme o calendário de saque. Então hoje, Caixa Econômica aberta, eu passei lá agora há pouco, muita gente. Vem aí, Edivânia Gomes e o Supermanhã Especial de sábado. Desejo a todos um ótimo final de semana. Bom dia!
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.